Terroir SC.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin.
Você está ouvindo a Rádio.UFSC. Está entrando no ar agora Terroir SC, um programa sobre a trajetória da produção de vinhos finos em Santa Catarina. Seja bem-vindo. No primeiro bloco, você vai saber mais sobre a história da vitivinicultura catarinense, conhecer rótulos premiados extraídos das uvas plantadas e colhidas no estado. Você ainda vai ficar por dentro dos termos e expressões do mundo do vinho no quadro Vinho Sem Segredos.
Terroir SC.
O cultivo de uvas no Brasil começou junto com o descobrimento do país. Mas foi somente em 1530, com a vinda de uma expedição colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza, que o Brasil realmente passou à produção de vinhos e uvas verde-amarelos. Um novo impulso ocorreu com a chegada dos padres jesuítas em 1626 à região das Missões e dos imigrantes alemães. Eles trouxeram castas europeias e obtiveram bons resultados no Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Durante o século XVIII, a vitivinicultura brasileira permaneceu longos anos como uma atividade privada e doméstica. Com intenções protecionistas, Portugal proibiu o cultivo de uvas naquela época. O ano de 1875 é simbólico para a vitivinicultura brasileira. Foi nesta data que desembarcaram no Brasil milhares de imigrantes italianos, carregando na bagagem a esperança de uma vida melhor no Novo Mundo, como também videiras recolhidas da região do Vêneto, na Itália. Além das vinhas, os italianos trouxeram a sua cultura de produção e consumo de vinhos. Já no século XX, a década de 80 representa uma virada na produção de vinho no Brasil. É a partir deste período que começa a ocorrer o cultivo de variedades europeias da espécie Vitis vinifera, que são base para a elaboração de vinhos de alta qualidade. É nesta época que começa uma efetiva profissionalização do plantio e das técnicas enológicas nas vinícolas. No início do século XX, a atividade passa a ter um foco comercial. A história da vitivinicultura na Serra Catarinense iniciou quando a EPAGRE, empresa de pesquisa agrícola do estado, constatou a boa adaptação do cultivo de vites viníferas na região. Assim, em 1999, o primeiro empreendimento visando a exploração comercial de vinhos finos instalou-se na região. A partir de 2000, outros projetos se iniciaram e hoje são mais de 20 empreendimentos a trabalhar com o cultivo das uvas e produção do vinho na região, somando mais de 200 hectares de vinhedos. Em Santa Catarina, os vinhos finos são produzidos na região serrana e terras de altitude próximas ao meio oeste. Com videiras plantadas em altitudes entre 900 e 1.400 metros e com solo pedregoso e clima ameno, os vinhos de altitude catarinense ganham em qualidade.
Vinho sem segredos.
Vitis vinifera é o nome científico das espécies de uvas mais utilizadas para a produção de vinhos finos. A espécie tem origem na Ásia e é a mais cultivada nos vinhedos da Europa. A Vitis vinifera é plantada nas regiões fabricantes de vinhos de altitude em Santa Catarina. Existem inúmeras variedades de uvas de espécie vitiviníferas, são as chamadas castas. Nos vinhedos da região serrana catarinense predominam as variedades tintas Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir e Sangiovese. Entre as brancas se destacam a Chardonnay e a Sauvignon Blanc.
Os vinhos finos de altitude são produzidos em três regiões de Santa Catarina: a pioneira região de São Joaquim, a região do município de Caçador e a região da cidade de Campos Novos. Nas três localidades, há vinhedos instalados acima de 900 metros de altitude, com solos pedregosos e de excelente drenagem. O clima temperado seco, com invernos rigorosos e temperatura média anual de 13 graus Celsius, propicia as condições ambientais necessárias para a produção de vinhos de qualidade diferenciada. A altitude é o caráter do meio ambiente mais marcante nos vinhos finos catarinenses. Ela cria condições específicas de clima que podem contribuir positivamente no potencial de sua viticultura. A cada 100 metros que sobe acima do nível do mar, o ar perde 1% de seu carbono, o que significa que nas áreas de plantio do estado, a de 10 a 12% menos carbono na atmosfera. A pressão atmosférica menor e a maior proximidade do Sol têm ação sobre a evaporação nas folhas, que eliminam mais água do que o normal e concentram os nutrientes que vêm do Sol. A temperatura baixa durante a noite faz com que a respiração das folhas seja menor, economizando carbono. A amplitude térmica propicia atividade forte durante o dia e descanso durante a noite. Na média, as atividades de vegetação e frutificação são mais lentas, o que implica em período mais longo de maturação da uva, com aumento da concentração dos polifenóis, que enriquecerão os aromas dos vinhos. As características físicas do ambiente, como o clima, o solo, a temperatura média e a umidade, aliadas ao conhecimento humano e ao processo enológico, formam o chamado terroir. O enólogo Marcel Salante, da vinícola Panseri, que fica no município de Tangará, meio oeste catarinense, aponta que o território de Santa Catarina propicia um terroir específico.
O terroir se forma quando tem um clima e um saber fazer diferenciado, né? E a região aqui, como um todo, tem uma tradição já em produzir uvas, em produzir vinhos, né? Elaborar vinhos. Então, digamos assim, tem um terroir um pouco particular, sim, diferenciado de outras regiões. O clima aqui tende a ser mais frio, mais ameno no verão, mais ensolarado. E por ter um clima um pouco mais frio, a colheita se dá em períodos mais secos, mais tardios, né? A gente chega a colher uvas no final de março, início de abril, às vezes até maio em alguns casos. Isso caracteriza a uva como uva mais concentrada, uma uva com mais teores de tinta, né? Mais cor e também com aromas muito mais intensos.
O sommelier Douglas Alex Leis, da loja Essen Vinhos Finos, valoriza a importância do terroir e aponta um futuro de crescimento para o vinho catarinense.
Bom, os vinhos de Santa Catarina têm um terroir muito especial, que aqui a Serra Catarinense chega a atingir os 1.300 metros de altitude, com excelentes vinhos brancos, espumantes, as catas tradicionais, Cabernet Sauvignon, Merlot, até o Pinot Noir, foram muito bem conceituados aqui dentro do país. Eu acredito que o terroir é muito importante. A influência da altitude e a influência da neve até os dias de inverno faz que as grandes castas que são plantadas em todo o mundo peguem aqui uma importância especial em sua produção. Então eu acho que o futuro é grandíssimo. As vinícolas vão ter que investir muito em fazer misturas, cortes para chegar a grandes vinhos. As vinícolas são novas ainda, tem um caminho muito grande pela frente para chegar a produzir vinhos de qualidade.
Vinho sem segredos.
A palavra terroir é uma das mais emblemáticas no jargão do vinho ao redor do mundo. Ao falar terroir, é possível ser compreendido em qualquer parte do mundo. Mas afinal, você sabe o que quer dizer terroir? Segundo o guia Larousse francês, terroir é uma palavra francesa sem tradução em nenhum outro idioma. Significa a relação mais íntima entre o solo e o microclima particular que concebe o nascimento de um tipo de uva e expressa livremente sua qualidade, tipicidade e identidade em um grande vinho, sem que ninguém consiga explicar o porquê.
Mais do que uma palavra intraduzível do francês, o terroir proporciona que a mesma casta de um determinado tipo de uva resulte em vinhos diferentes. As características visuais, de olfato e paladar mudam conforme as interações entre fruta e o ambiente se modificam. Para defender os produtores e qualificar o trabalho das vinícolas da Serra Catarinense, foi criada a ACAVITES, Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de Altitude. A ACAVITES existe desde 2005 e reúne 32 associados entre empreendimentos individuais e cooperativos. São 300 hectares de vinhedos e uma produção anual de cerca de 2 milhões de litros por ano. Um dos objetivos da ACAVITES é proporcionar qualificação e certificação aos vinhos produzidos na Serra Catarinense. A criação de uma associação de produtores também mira o enoturismo. Para os produtores, a vitivinicultura dá visibilidade às regiões produtoras e atrai visitantes interessados em conhecer os vinhedos, o o processo de produção e também a degustação dos vinhos. O enoturismo é um segmento da atividade turística que se fundamenta na viagem motivada pela apreciação do aroma e sabor dos vinhos, da gastronomia e da cultura e demais valores locais. O Terroir SC vai para um breve intervalo. Na volta, você vai conhecer um pouco melhor duas vinícolas catarinenses e seus vinhos premiados. E agora que você aprendeu um pouco sobre os vinhos finos de Santa Catarina, vá! Pegue uma garrafa, porque na volta vamos saber como combinar vinhos e comida, ouvindo a opinião de especialistas. Prepare as taças que o Terroir SC volta logo.
FM, Rádio Ponto, é rádio e ponto. Ouça também a nossa programação pelo site www.radio.ufsc.br.
UFSC Esporte Clube, o seu programa com reportagens e comentários sobre o esporte em Santa Catarina. Toda terça-feira, meio-dia e meia, as informações dos principais clubes do estado estão aqui, no UFSC Esporte Clube.
Alô pessoal, sou o André Kfouri da ESPN do Lance. Tô ligado na grande jornada esportiva. Galera, é futebol e ponto.
1212 Rádio.UFSC é rádio e ponto.
O Terroir SC está de volta. Prepare-se agora para mergulhar de vez no mundo dos vinhos de altitude de Santa Catarina. Você vai ser apresentado aos principais rótulos de duas vinícolas, a Panseri e a Vila Francione. Então vamos começar pela primeira. Localizada no município de Tangará, meio oeste catarinense, os vinhedos da Panseri são cultivados em encostas com altitudes entre 1.000 e 1.200 metros. A vinícola produz hoje 11 rótulos entre vinhos finos e espumantes e mais meia dúzia de produtos entre vinhos de mesa, suco de uva e grapa. Um destilado originado da fermentação das cascas da uva. Marcel Salante, enólogo da Panseri, conta o diferencial e fala sobre a localização da vinícola.
A vinícola Panseri é uma empresa que trabalha e que produz suas uvas em altitude. Talvez essa seja a principal diferença para a grande maioria do estado do Brasil, que é uma das poucas empresas que consegue trabalhar, produzir uvas acima de 1.000 metros de altitude. Isso diferencia bastante a qualidade dos vinhos, a qualidade da uva, né? Na verdade, a matéria-prima, ela é um pouco melhor ou um pouco diferenciada em relação às demais, e isso resulta nos vinhos também, em vinhos diferenciados. A vinícola está no Vale do Rio do Peixe, mas ela está numa região alta, mais próxima a Campos Novos, né? Mas a vinícola particularmente está num dos pontos mais altos do município de Tangará, que já é uma região mais alta, mais seca, mais fria.
O Reserva Panseri Cabernet Sauvignon é um dos destaques da vinícola. O processo de vinificação é tradicional, onde a maceração e a fermentação da uva acontecem em tanques de aço inox. O Panseri Reserva é um varietal da variedade Cabernet Sauvignon e passa por amadurecimento em barricas de carvalho francês por 10 meses. Já engarrafado, ele permanece 6 meses descansando antes de ser comercializado. O Reserva Panseri Cabernet Sauvignon tem 13% de graduação alcoólica e coloração rubi intensa. O aroma traz frutas maduras, madeira, tabaco e especiarias. Outro varietal da Panseri é o Merlot Nouveau. Feito em sua totalidade com uvas Merlot, este vinho é engarrafado logo depois de passar 10 dias em maceração carbônica. A maceração carbônica é a técnica de vinificação que fermenta os bagos da uva sem esmagá-los em baixa temperatura. O Merlot Panseri Nouveau é um vinho mais leve, delicado e bastante aromático. Sua cor é vermelho vívido e o aroma lembra frutas vermelhas e flores. Na boca, sua acidez é equilibrada.
Vinhos sem segredos.
Descubra agora mais um segredinho do mundo dos vinhos. Varietal é o vinho que leva no rótulo o nome da uva que predomina em sua produção. É preciso que exista uma quantidade mínima desta uva na bebida. Na maioria dos países, este limite é de 75%. Já o oposto do varietal é o assemblage. Assemblage é uma mistura de diferentes tipos de uva na produção de vinhos. A mistura de cepas tem por objetivo adicionar mais aromas e sabores ao vinho, aumentando a sua complexidade ou suavidade.
E para não dizer que não falamos das flores, ou melhor, dos brancos, vamos ao Pancéry Chardonnay. Como a maioria dos brancos, este é um vinho leve e refrescante. A fermentação acontece sob baixas temperaturas e o vinho passa por um rápido período em barricas de carvalho americano. O Chardonnay tem coloração amarelo claro e bastante brilho. Predomina o aroma de frutas cítricas e na boca traz frescor e persistência. A Vila Francione é uma vinícola localizada em São Joaquim, na Serra Catarinense, fundada no ano de 2004 depois de ter sido idealizada pelo empresário Dilor Freitas. Freitas foi o fundador de um dos maiores grupos do ramo cerâmico do sul de Santa Catarina, a Secrisa. A Vila Francione mantém vinhedos também no município de Urubici. As parreiras são cultivadas em altitude média de 1.260 metros, em um terroir peculiar. A Vila Francione é uma das pioneiras na produção de vinhos finos de altitude em Santa Catarina. As primeiras garrafas da Vila Francione vieram em 2005. E o Terroir SC escolheu apresentar para você o vinho que leva o nome da empresa. O Vila Francione Tinto de 2005 é um assemblage de uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Malbec. As uvas passaram por um processo de maturação longa, separação de vinho na prensa e sem filtração. O Vila Francione Tinto passou por uma etapa de 13 meses em barris de carvalho francês de primeiro uso e apresenta uma persistência longa e agradável ao paladar. A coloração puxa para o vermelho profundo e púrpura intenso, e os aromas têm notas de café, chocolate amargo, tabaco e especiarias, entre outros. O Vila Francione 2005 é melhor servido entre 18 e 20 graus Celsius e depois de passar por alguns minutos de decantação. Seu teor alcoólico é de 13,3%. Na safra seguinte, em 2006, foi lançado o Joaquim, um vinho feito a partir de cortes de Cabernet Sauvignon e Merlot. A vinificação do Joaquim aconteceu em um estágio de 10 meses em barricas de carvalho francês. É um vinho de coloração rubi intenso com 13,6% de teor alcoólico. Tem uma intensidade aromática que lembra frutas frescas e mesclas de amora e ameixas. O Joaquim tem uma acidez razoável e apresenta taninos que o tornam equilibrado, fazendo-o persistir na boca. A melhor temperatura para servir o Joaquim é entre 15 e 18 graus Celsius.
Vinho sem segredos.
Outra palavra que desperta interesse no dicionário do vinho é o tanino. Voltando às aulas de química, os taninos são polifenóis que ligam as cadeias de proteína e provocam sua precipitação. Nas folhas e frutos não maduros de muitas plantas, atuam como um mecanismo de defesa. Agora, falando do que interessa, nas uvas os taninos estão presentes geralmente nas cascas, sementes e bagaços. Dentre as uvas viníferas, geralmente, quanto mais grossa a casca, maior a quantidade de taninos a serem extraídos. Este é o caso do Cabernet Sauvignon, Taná, entre outras. Os vinhos tintos têm muito mais taninos que os brancos. Na boca, o tanino é responsável pela sensação de amarra, de boca seca, semelhante a morder uma banana verde. Vinhos tânicos harmonizam bem com pratos gordurosos, como carne assada.
Depois de conhecer mais sobre vinhos de duas empresas de Santa Catarina, você vai saber agora como combinar os vinhos com os pratos que fizer em casa ou pedir no restaurante. Tradicionalmente, os vinhos tintos são servidos em temperatura ambiente ou levemente resfriados, e acompanham bem carnes gordurosas, massas com molho vermelho ou aves de carne mais densa, como a carne de pato. Tintos também vão bem com queijos de maior maturação, como o emmental, o gorgonzola ou o parmesão. Já os vinhos brancos devem ser servidos em temperaturas menores, entre 12 e 15 graus Celsius, Os brancos combinam bem com peixes e outros tipos de carne branca com molhos leves. Queijos como o brie, o camembert e o provolone são bem acompanhados por vinhos brancos. Ouça agora a opinião do especialista Douglas Alex Leis, sommelier da Essen Vinhos Finos de Florianópolis.
Bom, os tintos, por exemplo, segundo sua intensidade, vão acompanhar o prato que a gente vai querer harmonizar. Quanto mais incorporado a casta, seja Cabernet Sauvignon, seja castas de potência, vão ser especialmente para acompanhar carnes, cordeiro, leitão. E as castas um pouco mais leves, assim como o Pinot, o Merlot, acompanham com comidas um pouco mais leves, tá? Tipo massas, alguma carne mais leve. Comidas com gordura, tipo costela ou cordeiro, vão pedir vinhos mais intensos, de graduação alcoólica mais alta e de castas mais potentes. E as carnes mais nobres, mais leves, vão pedir castas mais macias, mais redondas, que acompanham bem esse tipo de carne.
E infelizmente, como toda garrafa de um bom vinho, nossa jornada pelo mundo da enologia catarinense está chegando ao fim. O Terroir SC trouxe para você um pouco mais sobre a história e os detalhes da produção de vinhos finos em altitude no estado. O programa fica por aqui, mas fique à vontade para, tal como um bom vinho, pegar outra garrafa e nos ouvir novamente. Este programa foi desenvolvido para a disciplina Rádio Jornalismo 1, no segundo semestre de 2010, no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Reportagem e edição, Victor Hugo Bittencourt. Locução, Ana Luísa Funchal e Victor Hugo Bittencourt. Agradecimentos, Vinícola Panseri, Essen Vinhos Finos, Taine Machado, Ana Luísa Funchal e Helena Stirmer. Orientação, professora Valciso Culotto. Técnica de Ediane Matos.